As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Afinal, o encerramento aos fins de semana da urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas irá continuar a ser uma realidade durante este mês de janeiro. Recorde-se que esta medida estava definida até ao final de 2023, mas agora, em comunicado, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo fez saber que esse cenário preocupante irá manter-se no cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o Serviço de Urgência Pediátrica encerrará todos os sábados às 9 da manhã, reabrindo às 9 da manhã de segunda-feira. Durante o mês de fevereiro e março não haverá qualquer contingência, o que significa que o serviço funcionará de forma ininterrupta durante 24 horas, todos os dias, garante este mesmo comunicado. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24-808-24-24-24, uma linha telefónica gratuita, disponível 24 horas, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta aos cuidados de saúde primários.
Rádio Web, a primeira a informar.
O fecho repentino e sem aviso prévio da urgência básica do Hospital de Tomar durante a noite desta quinta e parte da manhã desta sexta-feira já motivou críticas por parte da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Em declarações à ERT, Manuel José Soares, porta-voz daquela entidade, apontou para uma deficiência na comunicação da Unidade Local de Saúde, classificando mesmo como um erro o facto de não ter sido prestada qualquer informação prévia sobre o fecho da especialidade, situação que apanhou alguns doentes desprevenidos. Recorde-se que a ERT procurou por esclarecimento junto da ULS Médio Tejo, que apontou para o pico de procura assistencial provocado pelo surto de gripe A na área do Médio Tejo, que afeta a população e também um grande número de profissionais de saúde. Para já, segundo a mesma fonte, não é expectável que este cenário se possa repetir. Quanto à comissão de utentes, Manuel José Soares não escondeu então a insatisfação pela comunicação inexistente.
Nós sabemos, pela prática, que tem sempre sido avisado. Inclusive há informações públicas de que eventualmente estariam encerrados alguns serviços e depois não é transmitido e dito às pessoas que conseguiu-se que meios para manter o serviço aberto. Portanto, há aqui uma deficiência em termos de informação. E nós somos muito claros relativamente a isto, temos um longo trabalho com os responsáveis da saúde no Médio Tejo e uma das questões que sempre fizemos com porra foi a necessidade de informar as populações relativamente à organização e aos cuidados de saúde no Médio Tejo. Há problemas de literacia a esse nível e é importante que esse trabalho seja feito. Mas temos dito, e agora com a crescente responsabilidade das próprias autarquias que assumiram competências em termos de saúde, que as autarquias, neste esforço de informação, quer sobre práticas de saúde pública, quer sobre a organização e o funcionamento dos cuidados de saúde, devem estar permanentemente a informar os cidadãos. E, portanto, nós consideramos que foi um erro esta não informação de que o serviço ia encerrar.
Entretanto, a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo já reuniu no sentido de tomar uma posição pública num comunicado onde exige que a urgência básica de Tomar esteja em funcionamento 24/24 horas todos os dias do ano.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo reuniu ontem com a Comissão de Utentes de Tomar e onde uma das situações que combinámos foi atuarmos relativamente às questões da saúde. Estão em perspectiva algumas ações públicas, inclusive foi esboçado um documento que queria ser tornado público. Entretanto, a informação, diga-se via Rádio Hertz, do encerramento da urgência esta noite, assim de forma repentina e sem aviso, levou-nos a fazer um documento que vamos tornar público nas próximas horas, e que diz pura e simplesmente isto: a Unidade Local de Saúde Médio Tejo deve prestar também em Tomar cuidados de saúde de proximidade. Entre outros, a Unidade Local de Saúde Médio Tejo apoia-se neste valor com o qual concordamos: integração e complementaridade, salvaguarda o funcionamento da resposta aos utentes de forma articulada em rede, garantindo-se a equidade e acessibilidade no acesso a cuidados de saúde, prestando cuidados de saúde de proximidade. Por isso, se pretende que o serviço de urgência básica da Unidade Hospitalar de Tomar funcione 24 horas dia, 365 dias ano. Sabemos da importância para as populações, em termos sociais, económicos e de níveis de saúde, que tem funcionamento permanente das 5 urgências da Unidade de Saúde Médio Tejo. Exortamos os responsáveis a ultrapassar rapidamente a atual situação nos serviços de urgência, de forma a dar resposta às necessidades dos cuidados de saúde das populações.
Fecho repentino e sem aviso da urgência do Hospital de Tomar motiva críticas dos utentes que consideram ter sido um erro não informar a população. Uma pessoa com idade aproximada aos 40 anos ficou em estado grave após ter sido atropelada por um automóvel. O alerta foi dado pelas 15h10 desta sexta-feira e centrou-se na cidade do Entroncamento. Foi necessária a mobilização de 11 operacionais e 4 veículos de apoio, para além da viatura médica de emergência e reanimação e ainda da Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência. Fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo confirmou à ERTE que a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes.
Rádio ERTE, informação.
Urgência de obstetrícia e ginecologia e o bloco de partos do Hospital de Santarém estão fechados e assim irão continuar-se até esta segunda-feira, 8 de janeiro. Está em causa o cumprimento da determinação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, num cenário que ainda irá repetir-se nos dias 18, 19, 20 e 21 deste mesmo mês de janeiro. Durante este período, as utentes grávidas da área de influência do HDS devem dirigir-se à urgência com bloco de partos mais próxima, neste particular ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Convém ter em consideração que, antes do recurso a qualquer unidade, deve contactar previamente o SNS 24, através do 808-24-24-24. Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Peniche, deu cumprimento a 3 mandados de busca e um mandado de detenção que visaram o presumível autor de uma ação violenta perpetrada com recurso à arma de fogo no contexto de violência contra a ex-companheira. A factualidade imputada ao suspeito ocorreu no recente mês de novembro, durante a noite, em localidade do Conselho de Peniche, e que o substanciou-se na realização de diversos disparos de caçadeira contra a habitação da ex-companheira, onde esta se encontrava com uma filha menor, bem como contra um automóvel e outros equipamentos do imóvel, provocando danos de valor considerável. Das buscas resultou a apreensão de 9 espingardas caçadeiras e um total de 125 munições de diversos calibres. Tais factos decorreram de outras condutas violentas de natureza verbal e física já anteriormente dirigidas à vítima, nomeadamente com ameaças de morte. O detido tem 42 anos de idade e será presente a juízo criminal para a aplicação de adequada medida de coação.
Rádio Erte, informação.
Entre 29 de setembro e 31 de dezembro foram vacinadas cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas com o reforço sazonal contra a Covid-19 e perto de 2 milhões e 300 mil pessoas contra a gripe. Os dados constam do relatório número 13 da vacinação sazonal, publicado semanalmente pela Direção-Geral da Saúde, em articulação com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. No que à Covid-19 diz respeito, 63% da população maior de 80 anos está vacinada, uma tendência que diminui na faixa etária de 70 a 79 anos, com 59%, e na de 60 a 69 anos, 53%. A DGS adiantou ainda que dos 0 aos 17 anos foram administradas 7.173 vacinas, enquanto que dos 18 aos 24 estão vacinadas 6.718 pessoas. No escalão compreendido, entre os 25 e os 49 anos, as autoridades de saúde registam 93 mil inoculações. A Direção-Geral do Património Cultural confirmou em Diário da República a inscrição da Semana Santa e da Festa do Espírito Santo do Conselho de Serdoal no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Nessa mesma publicação é destacada a relevância desta prática na matriz identitária da comunidade de Serdoal no presente, a sua importância histórica, social, cultural e religiosa no território em que se insere, as dinâmicas de reprodução e transmissão desenvolvidas geracionalmente na comunidade e entre os grupos e intervenientes relacionados. Está assim cumprido um legítimo anseio da autarquia e da população serdoalense numa celebração que merece a visita de milhares de pessoas à vila por altura da Páscoa. A Semana Santa é sinónimo de fé e de religiosidade e ainda da união entre uma comunidade que faz gosto em preservar as respectivas tradições.
Rádio Web, informação.
Os bombeiros voluntários de Ourém foram mobilizados para 818 ocorrências durante o recente mês de dezembro, numa média diária de 26,4. Para não fugir à regra, o serviço de transporte de doentes foi a situação com o maior número de solicitações, num total de 379, seguindo 286 emergências pré-hospitalares. Houve ainda 139 serviços de apoio e formação. Os bombeiros foram também chamados a 18 acidentes rodoviários e a 4 incêndios. Durante o mês de dezembro foram percorridos perto de 85 mil quilómetros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A loja do Cidadão de Constância está mais perto de se tornar realidade. Está em causa um investimento na ordem de 1.400.000 euros, com financiamento de 900.000 euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Nesse sentido, registro para aprovação em sede do Executivo Camarário para a minuta do contrato referente à adjudicação da empreitada de construção da loja, que ficará no Largo do Olival, no imóvel adquirido à Santa Casa da Misericórdia. Em declarações prestadas à ERT, Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, referiu que o processo levou 2 anos a chegar a esta fase, sendo que o objetivo passa por dotar o centro histórico de um conjunto de serviços ao dispor da população.
É um investimento estruturante para o concelho, portanto é um processo que já, portanto, para nós chegarmos a esta fase, tem todo um histórico de praticamente 2 anos, em que apresentámos uma candidatura no âmbito do PRR, em que obtivemos o financiamento máximo permitido nesse serviço, que se ocupa 600 mil euros. Portanto, é uma obra estimada no 1.400.000 euros, que não só irá melhorar a qualidade do serviço, concentrar num único edifício a segurança social, a conservatória, as finanças, o espaço de cidadão que já temos, como também irá permitir requalificar um conjunto de edifícios que encontram em pleno centro histórico, também no sentido da Câmara Municipal acompanhar o esforço dos privados que neste momento estão a recuperar um conjunto de imóveis no centro histórico, dando este sinal também que a Câmara acompanha-os nesse esforço, por um lado, e por outro lado também continuando a valorizar o centro histórico da vila, mantendo estes serviços em pleno centro histórico e contribuindo para a dinâmica e para a vivacidade do mesmo. Portanto, se a memória não me falha, a empreitada tem que estar concluída até abril ou maio de 2025. Portanto, o processo agora foi à reunião de Câmara. Nós, no próprio dia, notificámos o concorrente para a entrega dos documentos de habilitação e a prestação de caução. Portanto, assim que sejam recepcionados na Câmara Municipal estes documentos e que esteja tudo ok, procedemos à assinatura do contrato, depois teremos que enviar ainda o contrato para visto do Tribunal de Contas. Portanto, mas se contamos a enviar o processo ao Tribunal de Contas durante o mês de janeiro e contamos que lá para março, no máximo abril, tínhamos condições de dar início à empreitada. Fiquei surpreendido, e se não posso deixar de dizer, é que neste concurso só tivemos uma proposta, ou seja, só houve uma empresa a apresentar a proposta para a mesma. Portanto, houve 2 ou 3 empresas que apresentaram uma declaração, dizer que não tinham possibilidade de apresentar a proposta. Nós temos sempre receios, porque nós temos experiência de obras que fizemos em que efetivamente correram bem, os empreiteiros cumpriram os prazos e não houve problemas de maior. Mas também temos a experiência de obras, como lembrar, por exemplo, uma delas do Cine Teatro Municipal, em que efetivamente tivemos diversos problemas com o empreiteiro e vimos, como diz a nossa população, em termos mais tempos, vimos gregos para conseguir concluir essa intervenção. Mas queremos acreditar que na loja do cidadão que as coisas vão correr bem.
Câmara de Constância investe numa loja do Cidadão. Estrutura terá um custo aproximado a 1.400.000 euros, com financiamento de 900.000.
Rádio Air, informação.
Os transportes urbanos torrejanos já são gratuitos. Este regime, que arrancou no início deste ano de 2024, pretende aliviar as despesas das famílias e promover a utilização do transporte coletivo de passageiros, contribuindo para que se atinja a neutralidade carbónica no concelho. Ainda que sem custos associados à viagem, os passageiros detentores de passe deverão continuar a efetuar a sua ativação mensalmente junto do operador, na bilheteira da rodoviária do Tejo, e validar a sua viagem a bordo. Aos passageiros pontuais é emitido um bilhete único para monitorização da utilização do sistema. Em declarações prestadas à ERT, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, abordou este processo, os custos para o município e a importância do STUT no contexto da mobilidade urbana.
É enaltecer o trabalho do STUT,
por no distrito e até na maior parte do país, em cidades de média dimensão, com torres novas, foi a primeira, já tem muitos anos e tudo. E pronto, fica como fazem o serviço público, plantam-se várias hipóteses e, sobretudo, as pessoas pedem, portanto, chega a mais lados e nem sempre é fácil. O que procuramos é que seja utilizado cada vez mais e que haja menos carros, portanto, esse é um dos principais motivos. Também mais módico em termos de custos para os utilizadores. E neste caso demos um passo gigante, jogando com o orçamento da Câmara, obviamente, só é possível porque também, através das receitas da Câmara, por outras vias, conseguimos equilibrar o barco. Outra particularidade é que as viaturas que vão ser utilizadas vão ser elétricas. Portanto, há um novo concurso e quem ganhar o concurso terá que fornecer viaturas elétricas para os transportes urbanos, o que também de ambiental também é ótimo. Mas, portanto, a grande notícia neste momento que é a ligação de Torres Novas à estação ferroviária de Riacho e vice-versa, portanto é uma linha única que só para o transporte ferroviário nós sentimos que há que usar o comboio na estação de Riacho e que ficam lá com os carros estacionados, a maior parte mora em Torres Novas, e que vai ter uma linha única, de hora a hora, para apanhar os comboios principais que passam por Riacho para a linha do Norte e, portanto, também é muito bom.
Boa notícia para os torrejanos. Transportes urbanos já são gratuitos, uma medida que arrancou no início deste ano de 2024. O Sporting de Tomar entra em 2024 com um teste de fogo. Os Leões deslocam-se neste sábado até Oliveira das Meias, onde mora um dos primeiros classificados da Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Será assim mais um exame à capacidade dos navantinos, atuais sextos classificados, a apenas 4 pontos da quarta posição. O jogo terá lugar a partir das 21 horas e irá contar com transmissão do relato aqui na ERTE. Recordar a classificação, na frente Sporting e Oliveirense, 31 pontos, terceiro Porto com 27, quarto Benfica 26, quinto Hockey de Celos com 24, sexto Sporting de Tomar com 23, sétimo Valongo com 15, oitavos Murchas, Juventude Pacense e Famalicense com 12 pontos, décimos primeiros Turquial e Hockey Clube de Braga com 8, décimo terceiro Ribadavia com 7, décimo quarto e último o Carvalhos, ainda sem qualquer ponto. Jornada deste sábado, Turquial Carvalhos, Oliveirense Sporting de Tomar, Murchas Ribadavia, Sporting Hockey de Barcelos, Porto Juventude Pacense, Benfica Famalicense e o Hockey Clube de Braga Valongo. Refira-se então que o Oliveirense Sporting de Tomar terá lugar a partir das 21 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerth.pt.